Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. Esta segunda fuga foi muito mais dolorosa ao coração de José Luiz do que a primeira. Já amava extremosamente sua filha, e tinha mais terna solicitude por aquela interessante menina, cuja crilha tinha custado tantos cuidados e desvelos, cujo fruto em um só momento vira esvaecer-se. Era a semelhança de uma flor peregrina e rara, em cuja cultura o jardineiro se esmera com o mais desvelado amor. Um dia, porém, quando pela manhã vai visitar o tenro botão, que de dia a dia de anseia por ver desabrochar em flor, acha cortada pela raiz por verme daninho, murcha e perdida para sempre. José Luiz faz altas diligências para reaver sua filha, mas sem sempre sem resultados. Bem quisera ele para reivindicá-la amar uma bandeira e levar a guerra a todas as tribos selvagens, como outrora Menelau levou toda a Grécia armada aos muros de Troia para reconquistar a esposa que um peralta lhe havia seduzido e roubado. Mas não lhe era isso possível, e contentava-se em dirigir súplicas ao céu e fazer promessas a Nossa Senhora mando dos homens para que lhe restituísse a filha. Nas selvas o Jupira cresceu linda e Garbómamo a palmeira das campinas, mais esquiva e soberba como a Ema, rainha dos chapadões. Sugraças fascinaram as vistas de todos os jovens bugres, que a seguiam, admirando-a e adorando-a como a um manitô caído do céu. Mas a nenhum deles foi dada a colher aquela peregrina flor das selvas. Baguari era chefe de uma forte e numerosa horda estranha. Encontrando-se com um bando de Jupira, encantado de sua beleza, abandonou os seus para segui-la. Mas Jupira fugia dele como a tímida lontra foge do jacaré, ou como a pomba se esconde o gavião. Era a sombra de sua mãe que vinha arquejante e plantada como a sacaça acossada pelo jaguar, a abrigar-se das perseguições do cacique. Temerosa de cair-lhe nas garras a menina mal ousava arredar-se alguns passos da companhia dos seus. Os outros bugres pretendentes aos favores de Júpira, que sabiam das intenções de Baguari, furiosos de raiva e de ciúme, e não ousando opor-se de viva força ao possante cacique, ainda que desejassem devorar-se uns aos outros, uniam-se para fazer face ao inimigo comum e mais forte, e seguiam e vigiavam por toda a parte a formosa menina a fim de obstar a que a cacique lograsse seus intentos. Assim Jupira, sem querer e sem o pensar, tinha sempre ao pé de si uma escolta e vigilante para defender contra qualquer tentativa violenta de seu sanhudo amante, como só ia acontecer entre as brutas alimárias, pouco acima das quais se achavam aqueles selvagens na categoria dos entes. Baguari era valente e terrível, membrudo e robusto como a anta, ágil e veloz como a onça, já tinha sufocado nos braços um dos seus rivais, e traspassado o coração a outro com uma flecha, por terem ousado disputar abertamente tapas da formosa Jupira. Mas era só e detestado por todos, e eram muitos contra ele. Por isso também da parte dele era constrangimento e receio. O tronco do ipê já se tinha novo toucado de seus tufados cachos de flores amarelas. Baguari, que conforme a promessa de Jurema, estava esperando com impaciência aquela quara, foi ter com ela, e disse-lhe: Olha, Jurema, o ipê já está florescendo. É tempo de cumprires a promessa que me fizeste e entregar-me tua filha. A minha mãe? Dá-me antes a um sucuri, exclamou atracando-se com a mãe. Jupira, disse Jurema para sua filha. Olha que Baguari é forte e te quer muito bem. Vai com ele, minha filha. Se minha mãe teima, eu irei lançar-me na Lagoa dos Cures, retorquiu a menina com firmeza. A Lagoa dos Sucures era um banhado, que por aí havia e onde existia enorme quantidade desses formidáveis répteis. Quem nela caia era irremissivelmente devorado pelos monstros. Jurema sabia que sua filha era bem capaz de pôr em prática a sua ameaça e disse ao cacique: Tás ouvindo, Baguari? Ela não te quer ainda. É que ainda não é tempo. Espera ainda, Baguari, mais tarde. Cala-te, filha de Anhangá. Bradou o índio rugindo e batendo o pé com força. Não quero mais te escutar, boi sininga enganadora. Ou hoje ou nunca. Ouvindo os gritos e vendo a atitude ameaçadora do cacique, os outros bugres, que estavam de alcateia, aproximaram-se de arco e flecha em punho, murmurando palavras de ameaça. Baguari lançou-me de revés um furibundo olhar, soltou um rugido de raiva e de despeito, e retirou-se vagarosamente rosnando com um tigre enfurecido. Vendo que nem por bem, nem por violência lhe era possível obter a posse da virgem indiana, Baguari, que não desistia de seus intentos sobre ela, recorreu às ciladas. Júpiter gostava de caçar pássaros. Com um pequeno arco e flechas proporcionadas às suas forças, ela varava os jaus, imacuco, capoeiras e outras aves que abundavam naquelas florestas, e abastecia de copiosa caça o rancho de seu pequeno bando. Um dia, à hora do pôr do sol, ela estava sozinha com sua mãe à beira de um capão, embalando-se indolentemente em sua maca de palhas de buriti e abanando o rosto e enxotando as mutucas com o cocar de penas, que havia tirado da cabeça. Seus companheiros vagueavam pelo campo a pouca distância. Um jau começou a piar dentro da mata. Júpira saltou lestamente da rede, tomou arco e flechas e embrenhou-se no capão sem que sua mãe, que estava ocupada em esfolar o manduá, desse fé daquele movimento. O jau é uma ave grande e excelente de se comer, mas muito arisca e dificílima de se caçar. Os índios e os sertanejos, que com eles aprenderam, empregam uma engenhosa astúcia para os atrair e apanhar. É de ordinário ao pôr do sol que os jaus costumam pia, vagueando pelas sombras da mata. O caçador esconde-se cuidadosamente em alguma moita junto ao lugar em que os ouve piando, e começa também a piar, imitando-os com toda a perfeição. O jau, acudindo àquele chamado, que cuida ser de algum de seus companheiros, vem se aproximando, descobre-se. E então o caçador atira-lhe ou flecha muito à vontade. Júpiter, habilíssima neste manejo, foi se esconder, começou a responder ao jau. Mas este, em vez de aproximar-se, ia se afastando aos poucos, e piando cada vez mais ao longe. Júpiter, piando sempre e mudando de esconderijo em esconderijo, o foi acompanhando, sem nunca conseguir avistá-lo, entranhou-se a uma grande distância pelo capão adentro. O sol era entrado, e as sombras do crepúsculo começavam a escurecer a floresta, Júpira desanimada já voltando, quando sentiu pelas costas mão de ferro agarrar-lhe o ombro, e uma voz medonha bradou-lhe. Júpira, agora és minha. Era Baguari que usara daquela negaça para atrair Júpira e arredá-la dos seus. Assim, pobre menina, cuidando ser a caçadora, era a caça, que vinha descuidada cair nas mãos de seu feroz perseguidor. Júpira deu um grito de terror, mas o cacique levou-lhe imediatamente a mão à boca, e nem os companheiros dela poderiam ouvi-la, na distância em que se achavam. Viu que nenhum partido poderia tirar da resistência, e procurou aplacar o seu feroz agressor. Espera, Baguari, dizia ela arquejando de susto. Não me faças mal, eu me entrego, mas larga-me. Não, tu queres enganar-me, mas é escusado, desta vez não me escaparás. Não quero te enganar, não, Baguari. Vamos onde está minha mãe. Ela me entregará a ti, e eu te juro que não hei de por viduda nenhuma em ser tua. Nesse laço não caio eu, minha formosa garça do Paraná. Já agora não sairás mais dos meus braços, quer tu e tua mãe queiram, quer não queiram. Pois bem, Baguari, sou tua, não te fugirei mais, mas larga-me. Tu assim me sufocas. Aí falando a assim e debatendo, de Júpira procurava ganhar tempo a ver se seus companheiros Danla vinham em seu socorro, ou a escogitar algum ardil para arrancar-se dos braços do seu brutal amante. Melhor, porém, do que ela esperava, veio o destino ou o céu em seu auxílio. Pisada pelo índio uma enorme jararaca que Dorrenga pemmou quase debaixo de seus pés, salta enfurecida e enrosca-se-lhe nas pernas. O índio dá-lhe um grito de horror, sacode vigorosamente a perna e atira longe o medonho réptil, que felizmente não onde não havia picado, recua em dois pulos com pira nos braços, larga no chão e investe de tacape alçado sobre a cobra, que ia se esgueirando pelo matagal adentro. Júpira não perdeu um só instante, mal se viu solta dos braços do truculento cacique, enquanto este arrijos bota de tacape perseguia essa cobra, mais veloz e sutil do que uma irara desapareceu pela mata, e chegou suando e arquerrejante ao pé de sua mãe. Está morta, bradou triunfante o cacique. Judá, Júpia, era. Onde estás? Mas Júpira já estava longe.